Nosso assunto agora é economia, envolvendo um setor importantíssimo, uma área da economia muito importante, que são as micro e pequenas empresas. Elas são as que mais empregam e também são as que mais sofrem em tempos de crise. Você, meu caro ouvinte, se circula em algumas avenidas da cidade e você observa que muitos estabelecimentos fecharam. A situação fica mais complexa, complica mais, quando se pensa na região, em cidades menores. E o Sebrae está organizando um comitê territorial, que começou inclusive hoje, às 8h30 da manhã, o seu trabalho. A intenção é reunir lideranças da cidade da região de Maringá, principalmente para que se fortaleça as micro e pequenas empresas. A intenção é desenvolver a economia, não esquecendo daqueles que mais empregam e que também mais sofrem com a crise econômica. E para falar desse comitê, que inclusive não acontece só em Maringá, mas também em outras cidades do Paraná, eu converso com o consultor que é responsável por esse comitê, Marcos Aurélio Gonçalves. Senhor Marcos, bom dia.
Bom dia, Gilson e ouvintes da CBN.
Esse comitê tem que finalidade? Qual é a ação mais importante para se tentar melhorar as condições das micro e pequenas empresas?
Então, Gilson, a proposta do comitê é nós constituirmos um fórum de debates, onde, a partir dessas várias opiniões que serão coletadas, nós possamos formular políticas, sejam elas públicas, para que as próprias prefeituras contribuam no desenvolvimento, mas também as entidades empresariais criem projetos, né, elaborem projetos aí que contribuam para esse desenvolvimento da micro e pequena empresa nos dias de hoje, né?
Quando a gente fala de micro e pequena empresa, inclusive o próprio Sebrae sempre tem essa postura de que é importante as pessoas saberem o que querem como empreendimento, conhecer o empreendimento, e também ter uma relação muito consciente de gerenciamento da empresa. Esse tipo de trabalho que vocês estão desenvolvendo nesse comitê é uma tentativa também de dar apoio, suporte ao micro e pequeno empresário? Ou seja, de não deixar ele sozinho dentro de um ambiente econômico complicado?
Sim, a ideia no fórum, né, é que a gente tenha e possa constituir um ambiente favorável para os negócios, né? Notadamente, toda a nossa região, e o Brasil não é diferente disso, quase que a totalidade do tecido econômico é formado por micro e pequenas empresas. Então, essa proposta, ela vem de encontro de fazer com que nós tenhamos atitudes diferentes para resultados diferentes, né? Resultados esses que promovam o emprego, a renda e auxiliem o microempreendedor, né?
Quando se fala de lideranças reunidas, vão desde lideranças, no caso de representantes públicos, empresas, qual é o perfil do líder que está fazendo parte desse comitê discutindo essa questão?
Nós temos um comitê que é eclético, né? Temos desde a participação pública, com secretários de desenvolvimento, pessoas responsáveis pela área de compras públicas, já que o município é um grande comprador e que pode fomentar a economia local. E temos também o setor privado, as associações comerciais, a Federação das Indústrias, a Federação do Comércio, representantes das associações de micro e pequenas empresas, a própria academia, com o seu conhecimento, os bancos de fomento, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Sicredi, Sicoob, a própria Sociedade Garantidora de Crédito, enfim. É um conjunto de entidades que são chamadas para esse momento para que a gente possa elaborar projetos, iniciativas que tragam realmente a condição favorável para a geração de novos negócios.
Então significa que muitos dos micro e pequenos empresários poderiam ter mais apoio, mais suporte se nós tivéssemos essas diversas lideranças convergindo para um projeto comum e o próprio micro e pequeno empresário tiver consciência de quem pode apoiá-lo.
Sim, com certeza. Nós temos essa questão importante que é a convergência, né, de esforços e também, né, tratar muito a questão da desinformação. É algo que surgiu já na primeira reunião aqui do comitê, que muitas vezes as iniciativas, elas existem, são boas, porém há uma desinformação, seja por parte de uma colaboração entre as próprias entidades, seja por parte do microempreendedor, que às vezes ele desconhece o assunto e, portanto, ele não demanda. E é um serviço que está sendo oferecido, né?
Aí quando se fala de serviços oferecidos, o senhor falou de prefeituras que são bons compradores, esses micro e pequenos empresários poderiam participar mais de licitações públicas? É importante também colocar para o micro e pequeno que, por mais que ele tenha aí um porte um pouco mais restrito, ele pode ser também um bom fornecedor para o Estado?
Com certeza, Gilson. Isso é muito bem lembrado e foi também abordado aqui nessa primeira reunião. A partir da legislação aprovada em 2014, os municípios eles deverão trazer tratamento diferenciado para micro e pequena empresa. Então, por exemplo, aqui na nossa região, a região que compreende a Grande Maringá, a região da MUSEP, nós temos municípios que compram praticamente que 40% das suas compras são de empresas locais. Então, você imagine o quanto isso gera de desenvolvimento dentro do próprio município, né? E isso pode aumentar mais. Em termos de Brasil, nós temos um município que é referência no estado do Rio de Janeiro, que 95% das compras do município são realizadas por empresas locais. Então, vocês imaginem, né, ouvintes, o quanto que uma prefeitura tem uma condição de gerar emprego, de gerar renda no seu próprio município, com as suas próprias compras. Nada mais além do que novo recurso. É simplesmente aquele recurso existente na prefeitura e que tem uma política pública de incentivo ao microempreendedor da sua própria cidade.
E gerar emprego exatamente na região onde a prefeitura mais sente a necessidade de serviços e às vezes aumenta essa necessidade por causa do desemprego, né?
Com certeza, com certeza. Para você ver, né? O quanto é importante gerar emprego na cidade, e a própria prefeitura pode fazer isso. É muitas vezes fácil de explicar isso pela lógica inversa. Um município que eventualmente compra um serviço de fora, ele compra esse serviço de fora, ele remete aquele dinheiro que foi para a prefeitura para uma cidade um pouco mais distante. Ou seja, ele tira ou deixa da oportunidade de gerar um novo emprego, uma profissionalização de um negócio naquele município, porque fez uma compra de uma empresa fora da sua cidade.
Uma questão que eu fico intrigado é que as micro e pequenas empresas, vamos pensar um pouco daí no mercado privado, não só a questão de fornecer para o poder público no municipal, como a gente estava falando agora, mas na atuação do mercado. Os micro e pequenos concorrem, às vezes, e em determinados momentos, melhor do que a concorrência, a cooperação. É importante ter os microempresários de algum setor, de um determinado setor, unidos para políticas comuns? O Sebrae pensa nisso?
Sim, sim. Isso, inclusive, existe um capítulo que trata disto dentro da lei geral da micro e pequena empresa, que é o associativismo, né? É importante que, e a lei prevê isto, e é possível que microempresas possam se associar para fazer vendas conjuntas, compras conjuntas também, mas também vendas conjuntas, ou seja, elas se unirem para se fortalecer, seja na parte profissional, seja na melhoria da produção, mas também para fornecer, para vender para empresas ou para outros negócios que demandam um volume elevado de produtos, né?
E aí você tem uma diversidade maior de mercado. Uma coisa que eu acho interessante também é que você tem muitos bairros, muitas cidades pequenas, em que você tem um microempreendedor, um microempresário, que ele teme muito a grande cidade, aquela discussão de que a cidade grande rouba o meu consumidor. Isso também é discutido num encontro como esse? A cidade pequena, ela é literalmente espoliada pela grande cidade, ou tem como você ter um bom comércio, um bom microempreendedor em uma cidade menor?
Olha, isso é possível, né? Nesse momento, os debates giram em torno realmente do desenvolvimento sustentável das cidades, e o que nós trouxemos à mesa é de que mesmo uma pequena cidade, ela tem empreendedores, ela tem pessoas que pensam em inovação, são pessoas que utilizam hoje tecnologias como o WhatsApp para fazer negócios. Aliás, lembrando, né, o próprio pedreiro, encanador, o prestador de serviço hoje, ele fecha negócios por essa tecnologia, independentemente de estar em Maringá, estar em Ivatuba, estar em Santa Fé, ou seja, ele realiza negócios por isto. Então é importante que o comércio local, a prefeitura local, ela esteja preparada para isso, tenha um olhar diferente e, como eu já afirmei, tenha atitudes diferentes para resultados diferentes num mundo que é diferente hoje, né?
Aí se discute temas como, por exemplo, transporte, comunicação, como o senhor mesmo falou. Quer dizer, tem vários fatores que envolvem a empresa e que às vezes não se tem espaço para discutir isso?
Sim, veja, esses dias eu fui convidado para fazer uma visita num município aqui um pouco mais distante da nossa região aqui, da MUSEP. É um município de 15 mil habitantes e ela está toda fibrada, ou seja, em toda a cidade ela tem fibra ótica. Veja, a fibra ótica é um princípio básico para você estimular a inovação no que se refere à tecnologia da informação. Desenvolvimento de softwares ou até mesmo robótica, você pode começar a imaginar isso a partir de um elemento, que é a fibra ótica. E isso existe, por exemplo, em uma cidade como essa que eu visitei, que tem 15 mil habitantes. Então a pergunta é, e os debates giram em torno, de quais a infraestrutura que nós precisamos ter para a geração do futuro, né? e como que nós vamos poder conseguir alcançar isso para disponibilizar para a população, né?
Senhor Marcos, essa reunião que está sendo feita, esse comitê que está sendo feito, não é só em Maringá, está em outras cidades também?
Está em outras cidades, em outras regiões, né? Ela é parte integrante de uma atividade de fórum permanente da micro e pequena empresa, que tem sua sede em Curitiba, e serão formados no estado todo, nesse ano de 2017, 20 comitês regionais, que comporão essa base de discussões, de debates, em torno do desenvolvimento de cada região dessa do estado do Paraná.
E depois vai se fazer uma avaliação estadual sobre isso?
Sim, que daí nós teremos de maneira contínua encontros anuais, onde esses debates, essas propostas, desde que pertinentes, serão encaminhados para o governo do estado, a fim de que sejam também estabelecidas políticas públicas estaduais em benefício da micro e pequena empresa, né?
E também orientar a própria atuação do SEBRAE.
Sim, o SEBRAE é um ator presente também nessa perspectiva, né, da micro e pequena empresa. Tem umas outras federações, Federação do Comércio, Federação da Agricultura, que nós temos também o microempreendedor rural, né? Nós temos que lembrar também da agricultura, né? Que nosso estado do Paraná tem essa característica da agricultura. E claro que nós também seremos um ator de desenvolvimento nessa proposta, né?
Senhor Marcos Aurélio Gonçalves, obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Ok, eu que agradeço e fico à disposição.
Conversei com o consultor do SEBRAE, Marcos Aurélio Gonçalves. Ele é um dos coordenadores do Comitê Territorial que o SEBRAE está promovendo hoje, não só em Maringá, também em Camporão, Moarama, Paranavaí, em todo o estado. E esse comitê reúne lideranças das cidades, das regiões, para discutir a micro e pequena empresa, medidas que possam fortalecer a micro e pequena empresa nesse ambiente de crise, promover o desenvolvimento da micro e pequena empresa, que é a que mais emprega no país. A intenção é fazer um diagnóstico estadual, fazer algumas políticas de ações em favor da micro e pequena empresa em todo o estado, orientando o SEBRAE, e também sugestões para a política governamental do estado a favor da micro e pequena empresa.